Então, já de imediato, quero passar a palavra para o professor Paulo Paroni.
Bem, expressada a minha satisfação por estar presente aqui, eu queria dizer que nós estamos num momento importante na definição dos rumos do novo FIES. Então, é por isso muito oportuno tratar desse assunto nesse momento, com essa plateia que é qualificada, que é diretamente interessada na questão, como sendo a plateia composta pelos representantes das instituições que provêem as oportunidades aos estudantes, que são o objetivo final da nossa atividade. Mas antes de tratar do FIES, eu queria fazer algumas menções. Eu queria dizer primeiro que nós encerramos um ciclo nessa semana de oferta de vagas em grandes programas gerenciados pela CEJU. O primeiro programa oferece vagas nas instituições de educação superior públicas, o programa CEJU. O segundo oferece bolsas, que representam compensações por impostos, o programa PROUNI. Queria destacar que o programa CEJU ofereceu praticamente o mesmo número, a diferença de menos de 500 vagas a menos do que no ano passado. Então, números estáveis, basicamente, isso depende das adesões das instituições, mas números estáveis que representam as maiores ofertas que já foram apresentadas nesse sistema ao longo da sua existência. No sistema do PROUNI, nós oferecemos 214 mil vagas, que é o maior número histórico. Ainda temos um número relativamente grande de ofertas de vagas de bolsas com 50% de franquia, o que significa que há um espaço para trabalhar com as faixas de renda para poder oferecer mais bolsas integrais, que sabemos que são muito mais eficazes do que as bolsas parciais, especialmente para esse segmento de renda. É claro que esse segmento também poderia acessar o programa FIES, mas a soma das condições não costuma ser a mais favorável. E, finalmente, terminamos na sexta-feira a oferta das vagas no FIES para esse semestre. Eu queria dizer que não houve uma redução, não é essa a forma correta de dizer. O fato é que houve um crescimento muito rápido nos anos de 2012 a 2014 da oferta de vagas no FIES, atingindo alguma coisa como mais de 30% das ofertas, todas de vagas na educação superior, financiadas por esse programa. Ele cresceu de alguma coisa menor do que 200 mil contratos ativos até 2008, 2009, para um número próximo de 2 milhões de contratos ativos a partir de 2015, o que significa que dificuldades expressivas de financiamento, que eu vou apresentar na sequência, passaram a fazer parte do cenário. E nós, inclusive, assumimos a Secretaria de Educação Superior no ano passado, no final de maio, com dificuldades orçamentárias para prover oferta de vagas pelo FIES no segundo semestre de 2016. Isso só foi possível, todos sabem, foi um processo dramático, após a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional que autorizou verbas adicionais para essa finalidade. Para esse ano, os números nos permitem fazer o mesmo que fizemos no ano passado, e como tivemos cerca de 147 mil contratos fechados no primeiro semestre do ano passado, então oferecemos nesse momento 150 mil possibilidades de financiamento. É preciso indicar que no momento seguinte, nós estamos trabalhando, inclusive em atenção à demanda do Tribunal de Contas da União, numa reformulação do programa, eu vou descrever isso na sequência. Mas eu queria dizer, antes de tudo, que a Secretaria de Educação Superior é uma secretaria de políticas, não é uma secretaria de periferia do tema. Eu queria dizer que nos últimos anos, dois temas dominaram a secretaria. Primeiro, as universidades federais. E depois, os programas de acesso e permanência. Eles são importantes, ainda mais numa sociedade como a nossa, não há dúvida alguma. Eles constituem uma parte significativa das restrições ao acesso dos estudantes à educação superior. Nós queremos, é claro, passar de um sistema de elite, nosso sistema de educação superior é um sistema de elite, queremos passar um sistema de massa. Mas, para isso, muitos mecanismos são necessários, não apenas os mecanismos relacionados ao acesso e à permanência. Eu diria muito menos do que isso. O primeiro gargalo importante que constitui uma restrição ao crescimento da educação superior, portanto, a transformação do sistema brasileiro em um sistema de massa, é a educação básica. Especialmente a sua qualidade, mas não só a qualidade. Também o fluxo de estudantes na saída do ensino médio. E esse fluxo é imensamente dificultado por um modelo de ensino médio que representa um modelo bastante arcaico, mas que representa mais do que isso. Uma dificuldade para os estudantes, por várias razões, uma das quais é ele compete com a transição entre um garoto nessa faixa etária do final da sua adolescência para o mundo do trabalho. E, portanto, essa competição não beneficia ninguém. Não beneficia estudante, não beneficia sua família, não beneficia a sua perspectiva futura e não beneficia o país. O ensino médio precisa representar alguma coisa muito mais próxima dos interesses do estudante e, especialmente, uma possibilidade de que ele adquira alguma informação que lhe permita iniciar os passos no mundo profissional, no mundo do trabalho. E, a partir disso, desenvolver outros passos. Nós não podemos esquecer que a sociedade brasileira tem uma enorme desigualdade de renda e não vai ser por mágica que as pessoas vão ter a possibilidade de se transformar em estudantes em tempo integral, mesmo não tendo condições sociais que lhes permitam fazer isso. Então, essa transição é muito importante. Na verdade, esse não é um problema exclusivamente brasileiro. O problema da transição entre escola e trabalho é um problema internacional que reduz a atratividade do ensino médio e que aumenta o desafio das políticas públicas em relação a esse nível de ensino. Então, nós temos ali um grande gargalo para o qual a contribuição da aprovação da medida provisória 746, que vai ser essa semana sancionada pelo Presidente da República, é excepcional. Essa contribuição permitirá que o ensino médio possa representar uma resposta muito mais próxima àquelas que são as necessidades e àqueles que são os anseios da nossa juventude. E a gente não pode se esquecer, e eu vou falar disso na sequência, de que essa atividade se dirige aos jovens e não a nós. Portanto, são as perspectivas que nós temos que enfrentar para desenhar qualquer planejamento para a educação devem ser dirigidas a esta faixa de etária e não dirigidas às perspectivas que nós temos, a maior parte de nós, com larga experiência, mas com uma característica que eu vou destacar na sequência. Nós pertencemos a um mundo que está em extinção. Não quero dizer com isso que todos somos dinossauros. Quero dizer o seguinte, que as coisas acontecem muito depressa no Brasil. Nós não temos a clara perspectiva de que isso é verdade. Mas eu vou lembrar do seguinte. Eu vou lembrar que, só para dar uma ideia do que representa a Universidade do Brasil. A primeira universidade brasileira foi criada em São Paulo, em 1934. Essa universidade tem 80 anos e ela já é, frente a outras instituições criadas há 400 anos antes, basicamente, certo? Há quase 450 anos, ela é a melhor universidade do continente. Nós não podemos esquecer que isso aconteceu depressa demais. O mundo espanhol começou primeiro, mas o mundo brasileiro alcançou resultados muito rápidos. Nós também, se verificarmos, e eu tenho destacado muito isso, o ranking da Times Higher Education para as instituições de educação superior brasileiras dentro do continente latino-americano, vamos verificar que temos metade das instituições no ranking, das 50 melhores, e entre essas temos várias instituições que pertencem ao setor privado e temos pelo menos duas, que há 10 anos uma não existia, a outra não era universidade. É bastante importante perceber que tudo está acontecendo muito depressa. Mas isso não é fortuito. A gente às vezes se assusta com os indicadores e pensa que isso tem a ver apenas com a evolução rápida daqueles números que a gente lê em literatura internacional a respeito do desenvolvimento do conhecimento. Mas o problema é que, de fato, as coisas acontecem muito depressa porque a maior parte das pessoas envolvidas nessas atividades está em plena atividade nesse momento. Vou dar um exemplo para todos conhecerem. Dos cientistas brasileiros, 99% de toda a história estão vivos hoje. Portanto, é natural que o Brasil vá produzir muito mais conhecimento do que produziu no passado. Já produziu conhecimento, por exemplo, para enfrentar a extração de petróleo em águas profundas, a agricultura numa zona de clima tropical, inclusive com plantas de origem em clima temperado, haja vista o desenvolvimento de Goiás na agricultura da soja, para desenvolver a indústria aeronáutica, entre outras. Isso tudo é muito importante, ninguém quer desprezar o passado, muito pelo contrário. Mas o fato é que o que vai acontecer daqui para frente é muito mais expressivo e é absolutamente imprevisível. Isto vale também para as instituições de educação superior. É claro que o passado é importante, os alicerces sobre os quais nós nos apoiamos são importantes, mas o que vai acontecer daqui para frente é muito mais importante do que isso. É muito mais expressivo numericamente. É fácil comparar com um período há 20 anos atrás, quando se iniciou a grande expansão mais recente da educação superior. Podemos perceber que esse número multiplicou-se, o número de estudantes multiplicou-se por um fator quase 10, e, portanto, nós esgotamos a possibilidade de manter apenas uma elite social na educação superior. Nós passamos a atender a um segmento mais amplo. E temos que ampliar ainda mais. Segundo os indicadores internacionais, quando a faixa de 18 a 24 anos que é atendida em educação superior é até 15%, o sistema é, de fato, de elite. Quando ele vai até 30%, ele se transforma de massa, sistema de massa. E só quando ele ultrapassa 30% é que ele, segundo se diz, é pleno, universal. Não quer dizer que todas as pessoas vão, mas aquelas que desejam vão. E nós estamos com a faixa de 17, 18%. Estamos começando o progresso nesse campo. O que vai acontecer daqui para frente é muito mais do que já aconteceu até agora. Por essa razão, é absolutamente fundamental enxergar os nossos grandes gargalos. Grande parte deles está nos antecedentes, como eu disse, no ensino médio, por exemplo. Mas uma outra parte está nas condições sociais, das quais nós vamos tratar com mais cuidado, e também está nas condições da oferta dos nossos cursos superiores, que precisam de adquirir um desenho muito mais diversificado, muito mais flexível, para dar conta também dos desafios que a contemporaneidade nos apresenta. Em todos os sistemas mais avançados, valoriza-se muito a formação que pode ter diferentes formatos dependendo dos objetivos do público-alvo. Parte desse público tem o objetivo de imediatamente iniciar a sua vida profissional, a outra parte já quer ir para outro campo, então para se demorar mais na educação superior. Mas mais ainda, é preciso pensar que todo o esforço do estudante tem que ser valorizado. Quando o estudante passa algum tempo na escola, o tempo que resulta em algum progresso na sua formação precisa ser valorizado. E é por isso que as certificações de prazo mais curto precisam ser introduzidas com bastante intensidade no sistema brasileiro. Nós temos hoje a característica de que só titulamos após, com exceção de uma fração dos estudantes que está em curso de curta duração, nós só titulamos após 4 ou 5 anos de frequência na educação superior. Nós precisamos remodelar esse sistema, valorizar períodos mais curtos e somar experiências formativas para alcançar objetivos de longo prazo. Quer dizer, fazendo das microtitulações uma composição que permita chegar a titulações de extensão mais longa para aqueles que desejam e querem voltar ou continuar a escola em algum momento de suas vidas. Isso tudo é limitado por uma série de fatores, e eu diria que o principal obstáculo, a principal dificuldade que nós vivemos é o fato de que as mentalidades não mudam depressa de um sistema de elite para um sistema de massa. Então, nós todos pensamos mais ou menos como elite, e todo o nosso desenho da avaliação, da regulação, dos padrões de oferta é um desenho que obedece a um padrão de universidades públicas dirigidas a um público restrito, a um segmento social restrito. Isso precisa ser revisto, mas é muito mais do que isso, é uma crença muito forte nos modelos vigentes, e naturalmente esses modelos já estão ultrapassados em uma série de aspectos, além desses a que eu fiz referência. Eu vou dar um exemplo que eu tenho usado muitas vezes, mas quero repetir. A formação dos bacharéis em direito obedece a padrões com pequenas modificações que são quase os mesmos que viviam há muitas décadas atrás. Se a gente pensar só um pouquinho, é claro que o país mudou completamente, o seu papel no cenário internacional mudou completamente e o mundo também mudou completamente. Não faz sentido pensar daquela maneira, precisa mudar bastante. Isso tudo é um desafio. Haja visto o caso das discussões sobre diretrizes curriculares, né, no campo do direito, eu sou um exemplo muito significativo. Bom, retomando às questões que são objeto da nossa discussão aqui, o financiamento continua sendo um fator importante para a inclusão social dos segmentos de renda mais baixa, que precisam ser incorporados à educação superior no esforço que nós estamos descrevendo aqui. O financiamento tem duas características que a gente pode recentemente considerar como progressos. O primeiro, as universidades públicas federais tornaram as suas vagas de ingresso mais ou menos duplicadas em relação ao que acontecia 10 anos atrás. Então, nós temos uma lei de cotas que, pelo menos por 10 anos, nos obriga, é uma política de Estado essa, a admitir metade dos estudantes, pelo menos, de origem em escola pública e com certas características, que em alguns casos renda, em outros casos etnia e assim por diante, e agora também deficiência física, devem estar presentes, financiados pelo Estado nas universidades públicas federais. Portanto, vagas gratuitas são oferecidas para um segmento que antes não tinha essa oportunidade. Antes disso, surgiu um programa, que é o programa ProUni, que é um programa de enormes virtudes. É um programa que inicialmente foi proposto como um mecanismo indireto de arrecadação, portanto, um programa de natureza fiscal, mas que se revelou um programa de elevado sucesso do ponto de vista da inclusão social e também do ponto de vista do desempenho dos estudantes durante os cursos de graduação e durante a sua vida profissional também, por consequência. A todos os preconceitos que, de uma forma elitista, foram apresentados quando o programa foi proposto, foram mostrados absolutamente sem sentido logo após um período de funcionamento eficaz. Os estudantes que provêm dessas, assim como no caso das cotas nas universidades públicas, dessas oportunidades de frequentar a educação superior, eles se integram num esforço de formação com elevado desempenho. Aliás, um fator muito interessante que foi estudado uns anos atrás em uma universidade estadual paulista foi a comparação entre estudantes que vinham de escola pública e que vinham de escola privada e que ingressavam com a mesma nota naquela universidade. Ao longo de 10 anos foram estudados vários pares de estudantes com essas características. Mesmo curso, mesmo ano de ingresso, mesma nota no processo seletivo, mas um com origem de escola pública e outro com origem de escola privada. O resultado é que, na média, os que vêm de escola pública alcançam um desempenho 5% superior ao final do curso. E, portanto, há muitas evidências de que estudantes em cota, estudantes em bolsas ProUni, são estudantes que têm excelente desempenho. São programas muito bons. São argumentos importantes contra os argumentos de elite. Existem muitos argumentos de elite ainda, especialmente nas universidades públicas, a gente deve dizer. Bem, com relação ao FIES, esse programa ficou muitos anos em estudo para se transformar naquilo que ele acabou se tornando. Ele tinha até 2010 cerca de 10% das matrículas na educação superior, em algumas instituições um pouco mais, outras um pouco menos. Eu me lembro sempre que o meu colega de Conselho Nacional de Educação, Antônio Carbonari, menciona que lá nas origens, quando o FIES começou a crescer, se imaginava que ele deveria cobrir uma faixa das matrículas que permitisse às instituições uma certa mobilidade. Não significa que o faturamento, vamos chamar assim, em mensalidades, fosse ser muito expressivo. Bem, Com o desenvolvimento que resultou desses estudos que vieram de longe, vem lá dos anos 2005, 2006, ele acabou se transformando em um programa muito grande, em algumas instituições alcançando bem mais do que um terço das matrículas, e na média brasileira alcançando um terço. Muito bem, um programa como esses, né, visto na sua origem, no seu desenho original, é um programa em que, perfeito, o estudante adquire uma possibilidade de financiamento, o governo federal aloca recursos para isso, ele é responsável pelo funding, algum banco opera, ou algum organismo, inicialmente a Caixa Econômica, depois, com a intermediação do FNDE, algum organismo faz a intermediação da contratação, da operação financeira. O estudante, então, indireto ou diretamente, recebe os recursos, paga a sua mensalidade, vinculado a uma instituição, a instituição recebe os recursos e, finalmente, depois de um certo tempo, ele se forma, cumpre um prazo de carência, paga o seu empréstimo e, para isso, supostamente, ele recebeu uma formação compatível com uma ocupação de nível superior, encontrou essa ocupação, encontrou um salário compatível e isso lhe permitiu ter condições de quitar o seu empréstimo num prazo bastante longo. Muito bem, isso é um desenho original, mas esse desenho naturalmente é sujeito a muitas chuvas e trovoadas. Naturalmente, uma parte dessas chuvas e trovoadas diz respeito à futurologia envolvida. É necessário imaginar que, a longo prazo, o cenário econômico, por exemplo, vai ser favorável a ponto de prover empregos de nível superior com remuneração compatível. Mas eu devo dizer o seguinte, um período de expansão econômica grande como nós tivemos nos últimos tempos, ainda assim, criou empregos em faixas de renda muito mais baixas do que, quer dizer, na média, né? Quer dizer, aliás, mais do que na média até, em grande parte, numa faixa de renda mais baixa do que esta que é necessária, o que é compatível com a formação superior e necessária para a quitação dos empréstimos. Quer dizer, a criação de empregos mais qualificados na economia brasileira, mesmo no ciclo de expansão recente que nós vivemos, foi insuficiente, isto é, nós ainda temos um perfil da economia que não é compatível com esse desenho que projeta que o estudante vai ter as condições para quitar o seu empréstimo. Na origem, todo o desenho foi feito imaginando que a inadimplência seria na faixa de 10%. Outros argumentos em relação a isso são os seguintes. Primeiro, conversando com várias pessoas, por exemplo, Rafael Fernandete, Marcos Frank, com várias outras pessoas que são ou de instituições financeiras ou consultores da área, a gente sabe que internacionalmente os números são muito maiores do que esse. Bem maiores do que 10%. Dificilmente são menores do que 30% da inadimplência. Isso tem que estar presente no desenho original. Se não estiver presente, certamente o modelo naufraga. Outros fatores importantes são como funciona o sistema de pagamento. O sistema de pagamento pode ser, como esse que foi proposto aqui no Brasil, um sistema em que, passado o período de formatura, o estudante tem uma carência que supostamente se destina a aquele período de instabilidade pós-formatura, até encontrar o primeiro emprego, receber os primeiros salários e tal, estabilizar a vida. Mas também representa uma outra coisa, pode representar a assunção de compromissos adicionais que competirão com a quitação desse empréstimo. Isso é um empréstimo. E, finalmente, ao longo de até 18 anos para um curso de medicina, ele deverá fazer a quitação progressiva do pagamento. Isso tudo é um cenário ideal, difícil de desenhar. Em alguns países, o cenário pensa da seguinte maneira. Olha, ao invés do pagamento clássico como esse no Brasil, vamos dizer o seguinte. Enquanto o estudante tem uma renda abaixo de um certo limiar, ele não paga nada. Depois que ele adquire uma renda acima desse limiar, ele começa a pagar um percentual dessa renda e quando ela chega no topo, aí para de crescer o percentual. Certo? Atinge um valor máximo em moeda corrente que deverá ser pago mensalmente. Há outros sistemas em que não é o valor máximo, você paga sempre o percentual. a outros sistemas em que não há mínimo de renda para começar a quitar um empréstimo. É uma diversidade de possibilidades. Todas elas tentam alcançar alguma dificuldade que foi confrontada pelo sistema em cada nação para que o sistema de empréstimos funcione. Então, vejam, trata-se de uma questão difícil de resolver mesmo. Mais ainda, não há países, não há muitos países do mundo com a população como o Brasil. Não há muitos sistemas de educação superior com o porte que o Brasil tem e vai precisar ter, vai precisar crescer muito mais. E, portanto, os exemplos comparáveis com o nosso são poucos. E eles vêm de culturas muito diferentes. Ainda assim, os sistemas de empréstimo em outros países têm algumas evidências que podem nos representar a possibilidade de vislumbrar dificuldades no cenário futuro. E isso também está sendo levado em consideração nesse momento, e por isso que eu estou apresentando essas considerações. Bom, mas evoluindo um pouco mais, além do problema de termos, então, um desenho em que o governo federal provê fundos, algum agente opera, o estudante capta um empréstimo e passa a pagar só um ano e meio depois de sua formatura e por um tempo que vai até 3 vezes o período de duração do curso, ainda temos uma série de problemas adicionais. Eu vou mencioná-los agora passo a passo. É claro que me desculpem aqueles que conhecem isso exaustivamente, mas eu preciso fazer menção a todas essas questões. O primeiro problema é o seguinte: contratado um empréstimo no ano 1, imaginando uma média de duração de curso de 4 anos, o crescimento dos fundos necessários para manter o estudante do ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, é expressivo. Tá certo? Você multiplica por 4 só para aquele conjunto de estudantes, porque vem outro conjunto atrás. Tá certo? O estudante do ano 1 passa para o 2, vem outro para o ano 1 e assim vai. Bom, terminado o período de graduação, vem o período de carência. E terminado o período de carência, começa o período de quitação, que é muito longo. E, portanto, o ciclo desse fundo é muito longo. Então, há problemas adicionais com isso. Quer dizer, ele tem que crescer em volume de recursos despendidos de uma forma muito expressiva para dar sustentação à permanência do ingresso de mais estudantes ou até do crescimento. Tá? Bem, além disso, há um outro problema importante. Como não há, não havia até 2015, quitação nenhuma ao longo do período do curso superior, o estudante não tinha percepção clara de que isso representa um empréstimo. E parecia que era uma bolsa. Você paga R$50 a cada 3 meses. Portanto, parece que é uma bolsa. Não há nenhuma. Aliás, olhando para o Rafael, eu me lembro, não há nenhum critério mais duro de concessão de crédito. É isso, Rafael? Isso é outra coisa importante. E, portanto, ninguém me faz exigência nenhuma. Eu tenho poucas exigências com relação a garantias, a fiador. Isso tudo mudou, né? De 2011 para cá. Né? E, portanto, pago R$50 por mês, isso até 2015. Então, eu percebo isso como uma bolsa, não como um empréstimo. A minha percepção de que eu vou ter que quitar esse empréstimo é baixa. Isso compete, como eu já tinha dito, com uma série de outros compromissos que o agresso tem se ele toma rumo na vida antes de começar a pagar o seu empréstimo. Então, isso tudo dificulta, primeiro, o ciclo é muito longo, e dificulta a reposição dos recursos do fundo. E começa a colocar em dúvida a hipótese inicial sobre baixa inadimplência. Hoje nós temos indicações sobre uma base pequena, porque a base dos estudantes que contraíram um empréstimo do FIES e que já tem que pagar é pequena hoje, tendo em vista os prazos longos que a gente conhece. No entanto, as indicações são de que a inadimplência é muito mais elevada do que a hipótese inicial. Isto naturalmente compromete a estabilidade do fundo, porque ele, além de ter uma curva de longo prazo para começar a receber o retorno dos empréstimos, ele tem uma falha significativa nesse retorno. Bom, isso significa o seguinte: nós estamos olhando para um sistema que não é sustentável. Nós estamos olhando para um sistema que não vai alcançar a situação de equilíbrio que se espera que provém da alimentação progressiva com recursos públicos, depois de um certo prazo, com a realimentação por recursos que retornam pelo pagamento dos empréstimos. Então, isso gera uma grande interrogação para o longo prazo. Alguns ensaios mostram que é absolutamente explosivo o crescimento desse volume de recursos necessários empregado nos empréstimos, que não retorna para o fundo num prazo de muitas décadas. E, portanto, nós estamos tratando de um problema que tem, de fato, um impacto em contas públicas muito significativo. É por isso que toda a discussão feita sobre, travada sobre essa questão, tem que envolver a área econômica do governo federal. Bem, há muitos outros aspectos, eu vou destacar um aqui que diz respeito à qualidade da educação superior. Eu não quero me referir simplesmente à qualidade ruim ou boa do curso como um atributo do curso intrínseco ao curso. Eu quero me referir também ao fato de que o desenho do curso, eventualmente até motivado por razões regulatórias, pode não satisfazer aos requisitos necessários para a empregabilidade, para boa remuneração e, portanto, há uma lacuna importante nesse aspecto que também precisa ser tratada. Há outras lacunas ainda, e essa lacuna é super importante. O FIES é um mecanismo de financiamento ao estudante. Ele não deveria ser outra coisa a não ser isso. Por exemplo, ele não deveria ser uma possibilidade de fazer uma poupança diferencial, já que, além de fundos providos pelo governo federal, ele tem juros subsidiados. E, com juros subsidiados, pode ser atraente para algum segmento que disponha de recursos, armazenar os recursos e aplicá-los no mercado financeiro e depois fazer a quitação com juros mais baixos subsidiados. Isto acontece. Isso é importante. Isso acontece. Esse tipo de desvio é difícil de prevenir, mas tem que estar nas perspectivas que todos nós consideramos como cidadãos brasileiros como necessárias para formular um FIES sustentável. Não é possível que um FIES sirva de mecanismo para aplicação financeira do segmento que não precisa receber esse tipo de estímulo. Significa o Estado brasileiro financiando, por exemplo, vou citar um número. Suponha que um determinado curso superior custe, ao longo do seu período de duração, R$500 mil. E acontece isso, ou até um pouco mais do que isso, em alguns cursos superiores. Bem, se os familiares ou a pessoa detém esses recursos e os aplica, e depois deixa para pagar a longo prazo, e esses cursos duram 6 anos, certo? Isso significa um empréstimo de mais do que 20 anos, quase 25, não, mais de 25 anos, na verdade, 3 vezes a duração do curso, mais a duração do curso, mais 1 ano e meio. São mais de 25 anos de financiamento a juros subsidiados com recursos de que a família pode dispor. Então, é necessário também criar critérios que beneficiem prioritariamente os segmentos de renda que precisam de financiamento. Tá certo? E é preciso dizer que, em alguns casos, as instituições elevaram os preços das suas mensalidades a níveis impensáveis, a níveis elevados demais. Eu não vou citar nenhum exemplo, porque todos conhecem, mas os cursos de pedagogia, em alguns casos, têm custos muito mais elevados do que aqueles que são justos para cobrir todos os investimentos, toda a atividade privada na área da educação superior. Não preciso citar exemplos, todos conhecem isso muito bem. Então, o que poderia, talvez, conter esse tipo de exagero? Bom, primeiro, do lado do empréstimo na faixa de renda, talvez possa prevenir isso. Depois, do lado do controle dos preços, que não é um controle, não se pode controlar isso, a lei não permite controlar, e é bom que seja assim. Mas o controle dos preços pode ser uma relação de consumo entre o provedor do serviço e o tomador do serviço. Isto é, entre a instituição e o estudante. E quando existe uma relação equilibrada entre o provedor e o estudante, o aumento nas planilhas publicadas sempre 45 dias antes do período de matrícula pode ser tomado pelo estudante como algo, uma indicação séria a ser considerada. E, portanto, ele vai levar a sério esse fator e não vai deixar isso passar em branco. E, entre outras coisas, o estudante também tem um papel importante que só vai ser exercido se ele tiver uma percepção de que ele também tem relação com o custo da instituição, porque trata-se de um empréstimo que ele vai ter que quitar. Isso talvez possa ser mais bem percebido se o estudante tiver que pagar uma parte fixa da sua mensalidade mensalmente. Certo? E isso tem que ser um número razoável. A gente pode pegar o estudante com uma faixa de até 3 salários mínimos per capita de renda familiar e dizer, você vai pagar 70% da sua mensalidade, porque isso pode ser incompatível com as suas condições. Eu estou me referindo aqui a uma série de pequenas distorções ou grandes distorções que vão se somando e transformando o programa num programa inadministrável. No ano passado, o TCU, aliás, a partir de 2014, ele desenvolveu uma auditoria que exigiu providências da parte dos Ministérios da Justiça, da Educação, em alguns casos também do Ministério da Fazenda, no sentido de prover respostas para questões especialmente ligadas à gestão do fundo. O prazo que nós temos para poder implementar medidas que saneiem essas dificuldades é março próximo. Bom, isso já está sendo trabalhado há um longo tempo, não é de hoje que se trabalha. Mas há também muitos questionamentos relativos às questões ligadas ao fundo, do ponto de vista econômico-financeiro. E é óbvio, é evidente, que os ministérios responsáveis terão que responder por isso também. Alguns desses questionamentos já surgiram e já começaram a ser apresentados, inclusive, através da imprensa. Nós sabemos perfeitamente, portanto, que temos que lidar com uma situação que temos que encarar absolutamente de frente. Bem, estamos estudando isso aí desde julho do ano passado, em conjunto com uma série de interlocutores no sistema de educação superior privado e também no sistema financeiro. Um número muito grande de reuniões com a contribuição decisiva do setor educacional privado, do setor financeiro, têm sido realizadas e têm mostrado, primeiro, um diagnóstico que tem essas linhas gerais que eu estou mencionando, mas com muito mais detalhes, muito mais riqueza, naturalmente, e também, e depois, a partir disso, uma variedade de caminhos possíveis a seguir para desenhar novos modelos para esse sistema de financiamento. Vou descrever rapidamente. Um dos modelos possíveis seria o seguinte: seria tomar um pavaler, que é um sistema que atinge uma certa faixa de renda, como o único mecanismo provido pelo poder público. Isso permitiria ter muito mais garantias de receber os empréstimos, como a Ideal Invest tem, mas isso não permitiria alcançar segmentos sociais que não passam nos critérios que os bancos usam para conceder empréstimos. Por outro lado, a concessão de empréstimos tem que ter limites, tendo em vista os limites de financiamento pelo orçamento federal. Então, há uma série de possibilidades que têm sido estudadas, algumas delas admissíveis pela Fazenda, outras que têm que ser abandonadas porque não são admissíveis. Muitas propostas do tipo, vamos usar recursos do Fundo de Garantia, ou vamos usar recursos do depósito compulsório. São todas possibilidades do ponto de vista dos exercícios de engenharia financeira, todas atraentes, mas nenhuma delas aceitável pela gestão financeira do governo federal. Então, precisamos ser realistas e trabalhar com aquilo que vem à nossa mesa, de fato. Mas ainda, foram examinadas as possibilidades de que o setor financeiro privado pudesse participar do funding. No entanto, todos os exercícios que nós fizemos, com exceção de algumas opiniões de players de pequeno porte, indicam que o setor financeiro privado não entra por várias razões. Uma, porque ele considera que o risco dos empréstimos é elevado. Outra, que ele não tem mecanismos para mitigar os riscos, como tem em outros segmentos. Então, na realidade, vamos ter que lidar com o financiamento público, vamos ter que lidar com uma série de distorções, como nós já dissemos aqui, todos vocês conhecem até muito mais em detalhes do que nós, e vamos ter que desenhar, para apresentar. Estamos trabalhando intensamente nisso para apresentar um modelo ao TCU que responda tanto aos questionamentos ligados à gestão, quanto antecipe os questionamentos que já estão sendo desenvolvidos relativos à sustentabilidade financeira do fundo. No momento, todos sabem que a oferta, a concessão do primeiro semestre de 2017 obedece ao mesmo modelo com uma restrição adicional. A restrição diz respeito a um teto de financiamento. Quer dizer, um novo conceito foi praticado no FIES Oferta nesse semestre. O conceito é: o governo federal financia no máximo um certo valor de teto. Isso não se confunde com o valor máximo de mensalidade. Não está em questão controle de mensalidade. Isso não é permitido pela legislação brasileira. Não está nos planos do governo fazer isso. Só está nos planos do governo dizer: olha, é justo que com fundos públicos e com essas demandas sociais se financie até um certo teto máximo. Daqui a pouco eu falo sobre esse teto máximo, mas eu quero só dizer uma coisa, que isso já estava sendo praticado nas renovações de contratos, mas de uma forma implícita. E, pela primeira vez, isso foi explicitado e adotado desde o FIES Oferta. O comentário que eu quero fazer sobre esse teto é que nós detectamos 121 cursos acima desse teto. Apenas 121 dos cursos inscritos pelas mantenedoras na sua adesão. Desses 121, 118 são cursos de medicina. Os outros três são: um curso de pilotagem profissional de aeronaves, que deve estar cobrando as horas de voo dentro dos valores da mensalidade, e dois cursos com registros diferentes de uma mesma instituição, de uma área que me parece que é um erro. Pela área, pela duração do curso, aquele valor de mensalidade não deve ser excedido. Eu acho que deve ser um erro e não uma informação fidedigna. Bem, uma outra coisa que se pode dizer é o seguinte: escuta, mas se nós vamos financiar até o limite de R$5.000 mensais um curso de medicina, para a faixa de renda que o FIES alcança, talvez isso não seja eficaz. Isso é verdade, isso é um contraponto que tem que ser estudado, mas a medida foi tomada agora em resposta a essas provocações a que eu fiz referência e num contexto isolado, quer dizer, sem outras medidas que alcancem todo o processo de financiamento. Novas medidas com muito mais amplitude, com muito mais articulação interna, vão fazer parte do modelo que está em estudo. Bem, eu já falei demais, mas eu queria ser bastante claro para dizer a todos que todos precisamos cooperar para desenvolver esse modelo. E nós temos recebido uma cooperação muito forte do setor privado, inclusive através de estudos da consultoria McKinsey, que nos trouxeram a oportunidade de dialogar com o Ministério da Fazenda, com o setor financeiro e nos trazer aportes de áreas que nós não dominamos tecnicamente. Então, temos um material bastante rico. O próprio Ministério da Fazenda também desenvolveu seus estudos, é um interlocutor muito importante nesse campo. E a combinação desses fatores leva quase todos a concordarem com boa parte dos elementos do diagnóstico. Agora é a hora de desenhar o modelo. E na hora de desenhar o modelo, naturalmente, algumas alternativas vão ser adotadas, outras vão ser descartadas. E estamos numa reta final que deve nos levar até março, segundo o ministro anunciou recentemente, a propor esse novo modelo, inclusive com mudanças legais que serão necessárias. Bem, eu queria destacar aqui que são, além do setor privado, interlocutores importantes, como tinha dito, o Ministério da Fazenda e vários segmentos internos do Ministério da Educação. Eu tenho que registrar aqui que, em primeiro lugar, o incansável trabalhador dos sistemas ProUni e FIES, o meu amigo Vicente aqui do lado, esse é o cara que sustenta uma série de ações do ponto de vista da gestão do processo, que permitem que o sistema funcione, certo? Ele é o nosso ponto de referência e ele é a nossa sustentação. Vicente é o cara em primeiro lugar. Tenho que registrar aqui o reconhecimento e o agradecimento a ele. Nós também temos tido na Secretaria Executiva, no gabinete do ministro e em outras secretarias, um apoio muito forte na consultoria jurídica e no sistema de comunicação, um apoio muito forte no Ministério da Educação. Com o trabalho que vamos fazer, esperamos, dentro de, no máximo, 2 meses, quer dizer, até o final de março, menos do que 2 meses, ter um novo modelo que pare de pé, que permita a expansão, que sustente o Brasil em direção a um país em que muito mais gente possa ter acesso à educação superior. Obrigado.